E depois de ameaçar, Paulo Sérgio bateu mesmo em alguém. Deu 5 a Manuel Machado.
Você quer falar de quê? Pá? Você olha lá para mim. Você quer falar de quê? Você quer falar da minha vida?
A provar que é mentira. Basta ir à internet. Então não se faça de mim, palhaço.
Tenha calma.
Você é um palhaço. Oh, Pedro Guerra. Você é um palhaço.
Basta ir à
internet.
Eu não admito que o Manuel me chame
palhaço.
Não, mas
é um palhaço.
Não. Tu disseste o Bruno Fernandes. São mentes, pá. Nada se confirma, pá. Nada se confirma, pá.
Houve um tempo que não tiveste
contra o Porto. Tu tens cartilha contra o Porto, oi. Se eu tenho cartilha, tu tens cartilha.
Se é para entrarmos por aqui, não.
Então, sejam bem-vindos a mais um Isto é Polémico. Falamos de futebol e falamos das questões mais quentes do futebol. E esta semana escolhemos falar de treinadores e de despedimento de treinadores. Isto porquê? Porque tivemos mais um despedimento na Liga NOS. Ajudem-me, quem foi? Ah, João Henriques, exatamente.
Henriques.
E tínhamos tido na jornada anterior. Na jornada anterior, Luís Freire, exatamente. E veio Manuel Machado e... Excelente trabalho, pelo menos.
Eu percebo a tua questão, porque não é fácil acompanhar o ritmo.
São muitos. Eu, a certa altura, estou sempre à espera que Carlos Pereira despeça mais um. Mas não foi Carlos Pereira.
Ah, ainda acredito que o Rúlio Velasquez ainda faz duas jornadas ditas, que ainda faz.
Ele levou 5 em casa. Não, 4 em casa.
Calma.
Ganhou o primeiro e depois levou 4 de Famalicão.
Ah, está bem. Sim.
4 em casa.
Ah, um jogo, enfim... Para o meu Rodrigo Pinho na Fantasy, aquilo foi uma vergonha.
Porquê? Foi expulso? Ah, foi aquele amarelo.
Foi um penalti, levou amarelo, enfim.
Aquele amarelo que o tirou da luz?
Que o tirou da luz, exatamente. Ah.
Curiosamente, Douglas Tanque também não joga contra o Benfica, também viu, foi expulso.
Há coisas que...
Há coisas engraçadas.
Pronto. Olha, curiosamente...
Marcelo Hermes foi do Benfica.
Não, eu ia dizer é que o Gonçalo Inácio e o Luís Neto fizeram os mesmos minutos na seleção.
Olha, é verdade. Rodrigo.
Que lindo!
Podemos seguir.
O que é que achaste da prestação do Neto na seleção?
Acho que foi uma boa ajuda para o treino.
Faltavam cones.
Tinha um bom conhecimento. Tinha um bom conhecimento daquilo que são as ideias do Mister Fernando Santos. Portanto, não houve a necessidade dele perder muito tempo.
Olha,
a explicar.
Curiosamente, ideias que foram um bocadinho parcas, não é? Portugal não fez maus resultados, mas em termos
fez maus jogos. Bem, mas decidimos falar de treinadores e para já Fernando Santos ainda tem todo o crédito do mundo. Enquanto o homem não falhar aí o apuramento para um europeu, com o Luxemburgo...
Ele tem contrato até 2024.
Não, 2024 é entre que Euro ou Mundial? Euro. Pronto. É o tri.
É o tri.
Ele não foi o...
O engenheiro do Penta.
Ok. O engenheiro do Penta já não dá
então
tão
bem. Tem que ficar mais uns aninhos.
Mais uns anitos. Bem, mas nós decidimos falar de treinadores. Isto porquê? Porque na mesma altura em que em Portugal se vai despedindo treinadores, o rei, o país rei do despedimento dos treinadores, o Brasil... Acho que se cansou de despedir treinadores. Acho que os treinadores começaram a dizer que se calhar já não fazia grande sentido assinar contratos que não seja de semana a semana. E tentou aqui criar uma nova regra. Uma regra que acho que entra em vigor já para a próxima época. Onde os clubes, teoricamente, só podem despedir um treinador por ano. Por época no Brasileirão.
Ou seja, só podem ter dois treinadores.
Só podem ter dois treinadores, exatamente. Obviamente, há Brasil. A regra foi um bocadinho mal, ou está, pelo visto, a ser mal implementada, porque...
Eu até diria que há Portugal,
exatamente.
A regra já está a ser contornada.
Já está a ser contornada.
Vamos aqui arranjar uma linha.
Exatamente. Porquê? Porque isto só se aplica se o treinador se despedir. Desculpa, só se aplica se o clube despedir o treinador.
Sem justa causa.
Sem justa causa, ou seja, um despedimento à bruta, digamos assim. E isso nunca acontece.
Pois.
Normalmente há sempre um acordo e é o treinador que acaba por se demitir. Portanto, logo aí, acho que os clubes estão tranquilos. Quem não fica tranquilo é os treinadores, que só podem treinar um clube, só podem treinar dois clubes na mesma época no Brasileirão. Ou seja, se Rogério Ceni fosse despedido agora do Flamengo, poderia treinar o São Paulo. Se sair depois do São Paulo, já não pode treinar um terceiro clube. Portanto, os treinadores ficaram a
perder. Mas será que pode treinar novamente o Flamengo?
Pode.
Não.
Pode?
O Massa disse-me que não.
Pela regra que tu me mandaste, pode, porque desde que num período de meio ano ele tivesse estado vinculado ao clube.
Não,
é?
não. Desde que ele estivesse meio ano vinculado. Não é estar vinculado num período de meio ano.
Ah, ok.
É estar meio ano. Isto porquê? Porque o clube que despedir o segundo treinador, ou seja, imaginemos, vamos dar novamente o exemplo de Rogério Ceni. Se Rogério Ceni fosse despedido agora do Flamengo e fosse contratado o Cuca, por exemplo... Se o Flamengo despedisse o Cuca, o próximo treinador do Flamengo tinha que estar a trabalhar no Flamengo, seja como
diretor,
seja como treinador adjunto ou alguém da formação, pelo menos nos últimos 6 meses.
Ah, ok.
Era isso. Porque depois fui perguntar ao Massa, portanto...
Massa é o nosso responsável
do gol.com.br,
do Brasil,
que me explica estas coisas. E portanto, vocês acham que, primeiro, faz sentido isto? Não esta regra específica, porque já percebemos que não vai alterar nada, mas uma regra de controle de despedimento de treinadores, acham que faz sentido?
Eu gosto de regras. Até porque nós no futebol temos uma tendência muito grande para tentar ser artistas, não é? E eu acho que as regras são sempre boas, até por causa disso. Para ver até onde vai a criatividade de cada um de conseguir ser artista e contornar esta situação. Acho que esta aqui também vai acabar por ser contornada. Isto depois também terá um bocadinho a ver com o corporativismo dos treinadores, não é? Se eles tiverem aqui um pacto entre eles em que têm que bater o pé aos clubes, obviamente isto vai abrandar muito. Se eles forem benevolentes, se for cada um para o seu lado, a coisa vai acabar exatamente no cenário que nós vemos atualmente. Mas eu acho a regra interessante, até porque nós temos esta regra já há bastante tempo implementada para os jogadores, não é? Em condições normais. Aliás, este ano estamos num ano anormal. Esta época, um jogador pode jogar por 3 clubes diferentes, segundo a FIFA. O que normalmente não acontece, só pode jogar por 2, o que eu acho também... Acho interessante.
E temos também aquela regra dos jogadores formados localmente, que é preciso os clubes terem,
sim,
pelo menos metade, creio, dos jogadores formados localmente. Portanto, as regras são boas.
Não sei se é tanto, metade.
Atirei um número ao ar, mas...
É menos.
Há que ter uma percentagem de jogadores formados localmente, se não era aqui uma anarquia e qualquer clube contratava e se fosse preciso nem tinha qualquer jogador português. Portanto,
mas em relação aos treinadores, eu não gosto dessa regra do jogador não poder treinar, de jogar em 3 clubes, ou estar em tudo em 3 clubes.
Porquê?
Não gosto, se fosse 3 clubes do mesmo campeonato, é uma coisa.
Ah, okay, okay.
3 clubes no mundo inteiro, o homem não tem culpa, não é?
Sim.
Estamos a limitar, é a mesma coisa que tu...
Mas isso é uma regra da FIFA, não é?
É uma regra da FIFA. Se tu hoje trabalhas no 0-0, amanhã podes ir trabalhar no Mais Futebol e depois vem a SIC e contrata-te, e tu podes. Portanto, é a tua liberdade como trabalhador.
Certo, é? Sim, mas não estamos a falar de áreas propriamente.
Mas é, quer dizer, por acaso, não, teoricamente não podemos, porque o nosso estatuto requer aquele período, ou requer não, sugere aquele período de nojo para não levar as informações de um lado para o outro.
Uhum.
Mas pronto, mas eu acho que, né, se um jogador jogar no Suriname for contratado em janeiro.
Sim, mas a questão é que normalmente, ao contrário de nós, que efetivamos nas empresas, os jogadores têm contratos
a termo.
Sim.
A termo.
Certo. E acabam aqui por também ter um período tendencialmente mais curto para ficarem livres para poderem sair.
Ah, sim, verdade. É? Sim, mas se um clube... Imagina que tu és um jogador que começou a época no Suriname, fez um jogo, foste contratado por um clube de Espanha e o clube espanhol rescindiu o teu contrato. O que é que tu vais fazer depois? Estás lixado, não é?
Eu percebo.
Já aconteceu alguns casos.
Mas olha que nesses casos, eu acho que aquilo depende de onde tu vens. Até porque depois varia...
Claro, os campeonatos não terminam todos na mesma altura.
É isso,
altura,
acho que tem a ver...
Mas isso pode acontecer na Europa. Pode acontecer um jogador português que vai para a Espanha, rescinde o teu contrato,
oh, Igor,
já não podes assinar o contrato.
Fácil, tens que ser ponderado.
Não, e há exceções.
E não tirares...
Claro, há exceções,
sim,
né?
Claro que nós sabemos. Mas em relação
e
aos treinadores...
Há aquele caso, por exemplo, do Reus... Desculpa, houve uma polémica na altura do Reus, que muitos salários em atraso, e na altura houve abertura por parte da FIFA para tentar que esses jogadores conseguissem assinar por outros clubes, não é?
Porque
havia lá casos em que já tinham representado o outro clube e o Reus neste caso, portanto são casos excepcionais.
Mas a partir do momento em que uma FIFA penaliza um Reus, claro, dá aqui razão aos jogadores para procurarem uma situação mais conveniente.
Sim, é como a recente lei, por exemplo, o mercado está fechado, mas houve aquele problema, por exemplo, infelizmente com o Daniel do Nacional da Madeira, e o Nacional pôde inscrever um guarda-redes
e o Farense,
exatamente. Portanto,
Espanha tem essa regra que eu gosto, que aquela, quando a lesão...
Isso eu também gosto, sim.
Mas em relação aos treinadores, é assim, nós caminhamos em Portugal para um... nos últimos anos acho que começámos a caminhar para um
brasileirismo.
Um brasileirismo neste sentido, atenção, não queremos, claro. Se fosse houver pessoas brasileiras a ouvir, neste sentido de despedimento de treinadores com muita facilidade. E temos vários clubes que no ano passado e há dois anos andaram com quatro treinadores. O Sporting, por exemplo,
Sporting 4, o Braga 4. Portanto, entre interinos e treinadores...
Há a questão do Braga, não é?
Por exemplo, do Braga é diferente,
se és comprado, comprado se o clube é...
Mas, por exemplo, no Sporting já não foi assim, né? O Sporting foi despedimento atrás de despedimento.
Há resultado.
É, agora, este ano está. Este ano está. Regras para treinadores, ou seja, como é que imaginariam que se podia limitar isto? Esta regra brasileira, achas que se aplicava, Rodrigo, em Portugal? Olha, ou gostas dela?
Antes de mais, eu quero dizer que... A minha visão sobre isto é dar total liberdade aos clubes, porque são sociedades anónimas e cada um gera o clube da maneira que melhor entende. Mas depois sou da opinião que deve existir uma regra que limite certos comportamentos e certos despedimentos, alguns deles sem qualquer tipo de sentido, porque acima de tudo os clubes também estão a representar e estão inscritos numa liga que é muito vista lá fora e que deve ser encarada como
é a imagem que dás, não é?
É a imagem que dás. Portanto, não pode existir aqui uma anarquia total e os clubes decidirem hoje tem um treinador, amanhã tem outro, depois da manhã já tem outro. Não, acho que não. Acho que a Liga deve ter voz também neste caso. Acho que os próprios treinadores se devem unir, como o Luís dizia, porque eles também são os principais interessados e devem valorizar a sua classe. Obviamente que esta regra, no caso do que vai ser implementada no Brasil, parece mais para o Brasil tentar limpar essa imagem que tem, porque já se percebe que, ao incluírem aquelas cláusulas, que a verdade é que um clube, se quiser ter 3 ou 4 treinadores, poderá
continuar, sim.
Contornar o sistema. Mas sim, acho que deve haver algo para balizar aqui as coisas, como falávamos agora. O ano passado foi um espelho perfeito daquilo que tem sido a dança dos treinadores. Houve 38 treinadores, falando das 18 equipas, o Sporting com 4 treinadores, o Braga também com 4. Portanto, estamos a falar destes clubes que nem têm tanto o hábito de mudar de treinador. Portanto, estamos a falar de um Sporting e de um Braga que estão habituados a lutar pelos lugares cimeiros. E estamos a falar em dois clubes com 8 treinadores distintos. Portanto, este ano assiste-se mais a isso, e olhando para a tabela classificativa percebe-se que quem tem mudado mais é quem está em posições mais baixas. Mas depois há certos tipos de mudanças que não se percebe. Nota-se que não há um planeamento daquilo que é a época, e depois as próprias decisões de saída de um treinador e buscar um outro com ideias totalmente diferentes são incompreensíveis. Mas eu acho que, acima de tudo, essa deve ser a preocupação dos clubes. Ou seja, o clube é que tem que se preocupar com o projeto que quer para si, e não devia precisar de alguém que regulasse isso mesmo. Mas já se percebeu que...
Mas tu, ao regulares isso, vais fazer com que exista... Existe uma...
Desculpa, tirei-te o som
sem querer. Problema. Vais fazer com que exista uma maior procura de profissionalismo por parte dos clubes, de modernidade e de projeto consolidado. Eu acho que há aqui dois aspectos muito positivos com uma medida destas, que é, mas que vão os dois dar ao mesmo. Tem a ver com a questão cultural. E eu aponto para a questão cultural dos dirigentes, que atualmente, muito à base do dinheiro, resolvem os problemas da equipa com despede treinador, vai buscar treinador, dar aquele moto, aquela chicotada. Quando nós temos até vários exemplos de treinadores que começaram mal, que andaram ali alguns jogos mal e que já estavam a ser contestados, e de repente dá-se o clique e eles conseguem embalar para boas épocas. E é a questão cultural dos próprios adeptos. Epá, porque eu ainda por cima agora que não há adeptos na bancada e nós vamos olhar muito para as redes sociais, é impressionante a facilidade com que se pega na ideia: este treinador não serve. Ao fim de dois jogos, veja-se a questão do Manuel Machado, concordes ou não se concorde, mas tu, ao fim de uma jornada, tu já só vias adeptos do Nacional a dizer que foi um erro autêntico. Eu não estou a dizer que não foi.
Sim, mas ao fim de uma jornada é impossível.
É impossível tu tirares essa conclusão. Portanto, o que é que isto vai fazer? Se tu tiveres esta medida, primeiro, os adeptos vão ter aqui um bocadinho mais de contenção. Ora bem, é aquela decisão, já não há muita volta a dar. E depois, sobretudo, os dirigentes vão pensar duas vezes, pá, eu tenho que acertar. Eu não posso estar aqui a fazer um risco. O presidente do Moreirense, pá, e eu tiro o chapéu a isto, atenção, é preciso às vezes coragem para arriscar, mas o treinador do Moreirense, nos últimos 4 ou 5 anos, estreou 6 treinadores na Primeira Liga. Estrear, fora aqueles que foi buscar e depois saíram, que já tinham experiência de Primeira Liga. É muita coisa, pá. 5 anos, 6 treinadores.
César Peixoto foi o último?
Ora bem...
Não sabemos, não é assim de cabeça, não sabemos.
O César Peixoto...
César foi o último, não é?
Eu acho que o Vítor Campelos, o Sérgio Vieira, eu não sei se o próprio Pepa não se estreou também lá. Eu na altura eu fiz isto agora quando chegou o César Peixoto, por causa dessa
pois
questão.
Pois eu lembro desta conversa, e depois acho que chegámos à conclusão que o António Salvador também tinha estreado muitos.
Também, exato, é? Exatamente.
Aquela malta que sai das equipas de sub-23. Ainda assim, não sei se isso é propriamente um... Ok, é preciso coragem, mas não sei se isso não é propriamente um espelho de alguém que... nós, se nos lembrarmos do último despedimento, que realmente resultou num treinador que não se tinha estreado, falamos de César Peixoto, este treinador, Ricardo Soares, não estava propriamente a fazer... Aliás, se não estou errado, estavam com um jogo a menos e podiam chegar...
Ao sexto ou ao quinto.
Sexto ou ao quinto.
Sim, sim, sim.
E ele é despedido.
Tanto que, exato, eles não se podiam apurar para a taça, para a taça da Liga.
Exatamente. Ele é despedido e vai para o Gil Vicente quase no dia a seguir.
Uhum.
E o Gil Vicente vai perfeitamente
passado duas ou três jornadas estava a
ganhar. Estava, e eu estava nesse jogo.
Estava a defrontar o Moreirense.
Verdade.
Exato. Mas atenção, eu não me choca que isso aconteça, porque, opá...
Não, também não. A minha questão é...
Nem todos podem ser compatíveis. Agora, tens que ter aqui... Tens que saber o que é que escolhes,
não é? O caso mais gritante é o que se passou em Famalicão, com a contratação do Silas, em que fica 6 jogos, e 6 jogos faz as malas e vem outro. Portanto, e agora chegou o Ivo Vieira, está a conseguir bons resultados, com um sistema já também totalmente diferente. Portanto, tem a ver muito com os projetos.
Sim, mas o projeto Famalicão, é difícil tu arranjares aqui um critério, porque o Famalicão trocou praticamente plantel no verão,
pois.
Depois chegou ao inverno e voltou a meter 6 ou 7 jogadores novos.
Mas a questão é que tu fazes as tuas contratações a pensar num sistema... Não vou dizer num sistema, mas numa determinada dinâmica. Quer dizer, o João Pedro Sousa nunca jogou com 3 centrais. Não é? E depois tu vais buscar o Silas, no fim do mercado de janeiro, já não podes ir contratar jogadores, que é um treinador que tendencialmente joga com 3 centrais. Não é?
E atenção,
é aqui a lógica de projeto?
O João Pedro Sousa acaba por sair poucos meses, nem sei se fez um mês, depois de ter renovado o contrato
exatamente.
Por mais 2 temporadas. Pois. E depois vão buscar o Silas, faz 6 jogos e sai... andamos ao sabor do vento, neste caso ao sabor das vitórias, e corrobora aquilo que o Luís disse, muitas das vezes também é a força e a pressão que os próprios adeptos fazem junto dos clubes, e infelizmente assiste-se algumas vezes ao clube ser governado mais por fora do que propriamente por dentro.
Vou-vos lançar aqui uma ideia que foi dita há talvez um ano e pouco, por Vítor Oliveira, numa conferência onde eu estava, que o Vítor Oliveira disse, quando se perguntaram, porque tinha havido um ou dois despedimentos naquela jornada, e perguntaram ao Vítor Oliveira, e ele disse que muito dessa culpa é dos treinadores, porque aceitam determinados clubes e aceitam determinados contratos. E,
acho que me lembro disso.
Obviamente ele depois também faz ele também lembra que nem todos os treinadores podem ter o mesmo grau de tranquilidade quando aceitam um projeto. Nem todos são Vítor Oliveiras, nem claro. Todos podem ser Petit, que anda aí pelos clubes todos fazendo o trabalho que lhe é pedido. Mas o Vítor Oliveira falava disto, que os treinadores muitas vezes se põem a jeito. Acho que foi mais ou menos esta a expressão que ele usou. Concordam com isto, que os treinadores também têm que aqui bater o pé, ou seja, não aceitar determinados valores, não aceitar determinadas condições, não chegar a um clube com a ideia de que já sabem que no final da época, independentemente do que é que vai acontecer, vão sair ou não, como por exemplo o José Peseiro fez quando chegou ao Futebol Clube do Porto. O que é que vos parece? Também os treinadores têm aqui alguma culpa?
Sabes que eu acho que isto aqui é, voltamos à questão que isto é um bocado cultural e é um bocado transversal a todas as áreas. Eu olho para a nossa área, na área da comunicação, do jornalismo, e uma das coisas que me chateia e que eu tento combater é pá, por mais ou por menos dinheiro, mas nós temos que ser recompensados pelo que fazemos, pelo nosso trabalho. E muitas das vezes o que nós vamos assistindo é a concorrência desleal no sentido de muitas pessoas querem trabalhar de borla. É? E fazendo a ponta aqui para a questão dos treinadores, eu não vou dizer que há treinadores que querem trabalhar de borla, mas se calhar quase, não é? Aqui os princípios éticos de uns podem não ser os mesmos de outros, e se um treinador é fiel à sua identidade e se espera pelo projeto certo para o atacar... Para...
Como era o caso de Vítor Oliveira, não é?
Exatamente.
Mas há um outro caso. João Henriques, por exemplo, quando foi apresentado em Guimarães, revelou que recebeu abordagens, mas que não aceitou porque só aceitaria um clube que ficasse à frente, que tivesse ficado à frente do Santa Clara, o clube que ele tinha deixado.
Vamos lá ver.
Depois correu-lhe mal.
mas pronto. Sim, eu percebo isso, obviamente. E o Vitória é um clube bastante superior ao Santa Clara em termos de dimensão. Mas sim, os próprios treinadores terão visão diferente de... do que querem para a carreira, também depende do ponto em que estão na carreira, se calhar vai haver alturas em que um determinado convite eles aceitam e noutras alturas não. Enfim, temos treinadores que são talhados para pegar num projeto e trabalhar uma equipa do início, de raiz, temos outros treinadores que nós quase que os conhecemos por entrarem a meio do campeonato, salvarem as equipas, os Petis, os Litos Vidigais, não é? Enfim, acho que também aí eles nunca vão ter aqui uma grande comunhão. Por isso é que eu acho que esta regra, que é uma regra que, enfim, tem prós e contras e que se calhar vai aqui um bocadinho contra a liberdade das entidades, mas acho que é uma regra que acima de tudo protege o futebol, protege os intervenientes e poderá ajudar a beneficiar uma cultura de um bocadinho mais de paciência por parte dos adeptos.
Rodrigo, ainda assim, percebemos todos que quando uma equipa, vamos pegar no caso do Nacional da Madeira, uma equipa que até começou o campeonato bem e que até não era das piores a jogar, pelo menos na fase inicial, quando um presidente vê o clube a descer e a chegar à última posição, percebemos que ele queira puxar o gatilho. E percebemos também que se aquela segunda escolha não tirar o clube dessa posição, ele volta a pressionar o gatilho. A minha questão é... até que ponto é que uma regra como estas não pode aqui criar uma situação de um treinador que não funciona e que não vai funcionar e o presidente não pode fazer nada?
Sim, é complicado. Ainda por cima, lá está, como eu dizia, são sociedades anónimas que pensam que podem fazer tudo aquilo que querem e esta regra vai limitar muito isso. Sobretudo estes clubes que lutam pela manutenção, como disse, são aqueles que têm mudado mais, que sofrem mais a questão dos resultados, porque duas, três, quatro derrotas nestes clubes e a verem-se ultrapassados pelos rivais e cada vez mais no fundo da tabela, há logo esse impulso de querer mudar. No caso do Nacional, por exemplo, acho que teve muito bem no início ao manter o Luís Freire, que é um treinador que muito jovem e que tem dado provas em escalões mais baixos da sua competência, das equipas. O próprio Nacional jogou um bom futebol na segunda liga, mas depois parece-me que houve ali uma ligeira dificuldade a chegar à liga e conseguir explanar o seu futebol, e depois os resultados, não é? O campeonato foi andando, faltam poucas jornadas para o final da época. Percebeu-se que se calhar o caminho não era com o Luís, e foi-se buscar o Manuel Machado, também uma decisão um bocado, pode
no
gerar
mínimo algo surpreendente,
não é? Porque o Manuel Machado já estava afastado da Primeira Liga há algum tempo, estava a treinar no Campeonato de Portugal, mas parece-me que lá está, foi a forma que Rui Alves encontrou de um treinador que conhece conhece bem, sabe como é que ele trabalha. Pois. E foi a tentativa. Sim, a tentativa.
Há 10 anos, não é?
Pois. A tentativa de salvar aqui um bocado o barco já numa situação muito, muito frágil.
Pois, eu não sei. Eu, é assim, ir buscar uma Manuel Machado 10 jornadas do fim. 10, 9? 10 jornadas do fim. Um treinador que está afastado do futebol de primeira liga há tanto tempo. Não sei. Acho que falta aqui um bocadinho de uma cultura de responsabilização de presidentes. Porque como o Rodrigo
Ora,
disse,
nem mais.
Como o Rodrigo disse, são sociedades anónimas, mas nem todas as sociedades anónimas estão feitas de uma forma a que numa Assembleia Geral as coisas possam ser questionadas. E o Nacional, nós sabemos, por exemplo, o Nacional está lá há muitos anos, não é? E há pouca contestação. Vamos ver. Luís, eu tinha uma pergunta que entretanto me esqueci.
Enquanto lembras dela, eu acho que também é importante fazer essa diferenciação, porque muitas das vezes, nós quando falamos aqui do dirigismo, estamos a falar de presidentes e não de dirigentes, ou seja, se calhar de pessoas formadas para isso. Eu dou o exemplo do Paços Ferreira, em que o Carlos Carneiro é o dirigente, e eu, que não conheço nada daquilo a nível interno, eu tenho a certeza que o Pepa foi alguém escolhido por ele, levado por ele, que é um homem do futebol, conhecedor do futebol.
Já se tinham cruzado em Tondela.
Tinham trabalhado juntos em Tondela e foi escolha dele. E vê-se bem ali a comunhão. Não estou a dizer que resulta sempre, até porque em 18 equipas duas têm que descer. Mas este é um exemplo bom para se perceber que alguém do futebol que está ali inserido consegue dar esse cunho. Às vezes é preciso dores de crescimento. Nós temos o caso do Hugo Viana, não é? Que eu acho que foi uma pessoa que...
Há 6 meses pediam-lhe a cabeça, não é?
É isso. Sendo uma pessoa do futebol, a época passada foi repleta de erros. Agora, tu consegues perceber pelas palavras do presidente, do Frederico Varandas, que o Hugo Viana tem muita dose de importância, de influência na escolha, seja do treinador, seja depois dos jogadores, e que passa muito por ele ali as coisas. Aliás, o Ruben Amorim, supostamente, é muito convencido pelo Hugo Viana.
E Marcel Kaiser também, que foi revelado que o Viana tinha, quando tinha estado nos Emirados, ou quando ele tinha estado naquela zona, tinha conhecido o Kaiser e que as coisas que ele achava que...
Mas lá está, são homens do futebol, são pessoas que...
Mas ser um homem do futebol não te dá imediatamente qualidade para ser um bom diretor, nem para ser um bom presidente. Sabemos isso, não é?
Exatamente, mas é alguém talhado para trabalhar a equipa, trabalhar o plantel, trabalhar com o treinador e deixar o presidente,
tomar aquela decisão, não é?
Muito honestamente, o presidente tem dinheiro, tem visão estratégica, tem visão financeira, económica. Mas eu não reconheço grande conhecimento futebolístico a um presidente. Reconheço ao Pinto da Costa, provavelmente. Acho que é claramente o presidente que sabe mais de bola. Agora, eu estava aqui a falar do presidente do Moreirense.
Frederico Varandas tem curso de treinador.
Olha, não lhe reconheço grande...
Não.
Mas... Não é... Diz.
Não, em relação a esta questão, parece-me claramente... E o Igor falou na questão do Rui Alves, dos dirigentes e tal... Mas parece-me muito que os treinadores são o parente pobre no meio disto tudo, porque não é fácil, quando as coisas estão mal, não é fácil despedir 3 ou 4 jogadores ou o plantel inteiro, é muito mais fácil despedir o treinador, não é?
Claro.
E a culpa será que é só do treinador?
Certamente
os presidentes, os dirigentes, o diretor desportivo, que aqui falávamos, porque é que esses também, por vezes, não são metidos à frente dessas responsabilidades? Acaba sempre por cair do treinador.
Há um exemplo, antes de te fazer depois a pergunta que eu me lembrei agora, que tu disseste num dos primeiros podcasts e que me ficou sempre, que foi Sérgio Vieira. Sérgio Vieira é despedido e realmente o Farense estava numa má classificação. Mas se nos recordarmos para os jogos que Sérgio Vieira perdeu por culpa das arbitragens, nomeadamente em Braga e outros... Mas esse em Braga
casa com o Rio Ave.
Em casa com o Rio Ave. Portanto, o futuro de Sérgio Vieira ficou ligado a esses resultados. Podia ter mais 6 pontos e não era despedido. E acabou por ser despedido.
Sim.
Portanto, esta regra também pode combater isso, não é?
Porque os resultados muitas vezes, ainda por cima...
Pensas duas vezes, não é?
Vais analisar porque é que perdemos estes 2 jogos. Não é? Porque é que...
E se calhar só vais
foram
ao
erros técnicos ou foram erros aí, que calhar... ninguém podia controlar.
E só vais ao mercado se souberes que há ali um treinador que, opá, não é garantidamente, mas um Ivo Vieira que te vai levantar com aquilo, não é?
Uma coisa é teres a pressão dos resultados e perceberes que a tua equipa está a perder e está a ter muita dificuldade em inverter esse ciclo, mas olhares para a equipa e perceberes que a equipa joga, pratica um bom futebol, que há esses erros de arbitragem que não conseguem controlar e acabas por ser prejudicado. E no caso do Sérgio Vieira, o campeonato ainda ia relativamente muito cedo, ou seja, poderia ter sido dado mais tempo de trabalho para as coisas reverterem. E se houvesse aí uma regra, talvez fosse dado esse tempo. Agora, cederam à pressão dos resultados, não há nenhuma regra que para cumprir, sai um, vão buscar outro, tentam mudar. Assim, no caso do Famalicão, lá está, saiu o João Pedro, foram buscar o Silas percebeu-se ali num mês que não servia, vai-se buscar outro e anda um pouco assim.
E se Vieira tivesse perdido os três primeiros jogos, já se estava a ver quem era o quarto, não é?
Sim.
E é isso, pronto, é isso que as coisas
também... Quem era?
Não sei.
Ah, ok. Já,
não,
okay.
Já se estava a ver. Ele já estava a ver.
Não, sabe quem é que é.
Não faço ideia. Era o Petit, se o Petit quiser sair do
Bolonenses.
Outra coisa.
Qual era a pergunta?
Era, portanto, ouvimos falar muito tempo, até porque pela questão do Ruben Amorim da Associação Nacional de Treinadores,
pois.
Qual seria a posição deles? Defender o treinador não ser despedido ou defender que todos os treinadores possam treinar o máximo número de equipas é possível, não é? Para ter o máximo número de treinadores empregados, o que é que tu achas?
Queres mesmo falar da APAF?
Eu acho que está na altura de falar da APAF, não podemos só falar da APAF quando... Não é a APAF,
Não, a APAF é dos árbitros.
ANTF.
ANTF.
Acho que está na altura, não é só cursos.
Ah pá, pois, eu acho que... Sabes que eu há bocado, enquanto estava na minha argumentação, pensei se iria falar sobre isso ou não, porque até mais do que nós regularmos aqui o número de treinadores por equipa, por época... Há outras questões mais urgentes relacionadas com treinadores para resolver e que não estão a ser resolvidas. E eu, muito honestamente, o meu maior receio é que nós não tenhamos nos corpos sociais dessas entidades as pessoas habilitadas para um futebol de século XXI.
Mas olha que eu não sei, porque eu vi o organograma da APAF e
eu disse com alguma hesitação.
Eu também não estou. E o que não falta lá é a gente. Eu acho que eles eram quantos? 17 vice-presidentes? Algum há de ter conhecimento.
E alguns históricos treinadores.
Algum há de ter conhecimento do futebol do século XXI, cara.
Sim, mas provavelmente não tem a voz, não é?
Pois é, assim, com 17,
no meio de tanta gente.
E é bom que não tenham, porque senão as reuniões demoravam meses.
Pois. Enfim, mas. Esse também é um grande problema e, olha, aquilo que tu falaste do Vítor Oliveira podia perfeitamente ser tema de reflexão por parte dessas entidades, mas, enfim, não sei. Não te posso dizer que sinta grande confiança nessas entidades nesta altura e, muito honestamente, acho que muitos treinadores também não sentem. Dos treinadores que nós vemos na primeira, os treinadores que nós não vemos na primeira e que se queixam dos treinadores da primeira, enfim, é uma classe que também não está de todo unida, por isso também não beneficia nada aqui a estabilidade do setor dos
treinadores. Sim, neste caso acho que a Associação Nacional de Treinadores deveria se preocupar mais nos moldes que estão feitos os cursos neste caso, não é? Porque estamos a falar para um treinador conseguir ter o nível 4, estamos a falar de 10 anos sensivelmente e com sorte, se abrir o curso nos prazos certos. Portanto, acho que a Associação Nacional de Treinadores se devia concentrar mais e focar as suas energias nisso do que propriamente andar aqui numa guerra aberta com alguns treinadores e com alguns clubes que não têm o curso. Mas eles deviam se questionar sobre não têm o curso porquê? Porquê é que não têm? Porquê é que Ruben Amorim, aos 34 anos, não pode decidir que quer, depois de uma carreira dedicada ao futebol enquanto futebolista, não pode decidir ser treinador de futebol se tem essas...
Ele tem 34?
34 anos.
Não, ele tem 34 agora?
34.
Ui.
34, 35, vá, no máximo. Mas confirme.
Vamos já confirmar.
Mas achar que tem capacidade, e a verdade é que tem provado trabalho por onde tem passado, o porquê de não conseguir...
36.
Ter acesso a esses cursos. Porquê que Ruben Amorim, aos 36 anos, não pode estar a treinar na Primeira Liga E ter o nível 4. Era essa a questão.
Sim,
que
isso é uma outra, é uma outra questão. Eu acho
que depois, quando for essa discussão, eu e tu, Rodrigo, e saímos isto... daqui e é o Pedro Dias, o administrador do 00, que vem aqui discutir com o Igor, porque foi das mais violentas que eu já vi aqui.
E depois isso também, lá está, revela um pouco também a falta de corporativismo que existe na classe dos treinadores. E eu queria também aproveitar que estamos a falar de treinadores para recordar uma história que o António Pereira, que treinou no Cova da Piedade, que esteve internado no hospital vítima de Covid, e ele depois veio dizer em várias entrevistas que, enquanto ele estava internado, houve vários treinadores a falarem com o presidente do Cova da Piedade, oferecerem-se para treinar o clube. Portanto, acho que isto revela muito daquilo que é, ou não é, neste caso, o corporativismo que existe na classe.
Boa classe, boa classe. Boa classe. Até fiquei. Pronto, eu acho, assim, vamos ver. É assim, é uma regra que nós sabemos que não vai alterar grande coisa no futebol brasileiro. Vamos ver se não pode ser o primeiro passo para uma adoção de uma regra que possa entrar aqui... que possa criar pelo menos aqui alguma estabilidade e levar os presidentes a não terem um gatilho tão rápido, ainda que eu também esteja contigo, Rodrigo, que acho que um presidente, se é eleito ou se comprou um clube, tem o direito a tomar determinado
mas
tipo
no,
de decisão.
Mas no Brasil o caso é fora do normal, não é? O Rogério Ceni acabou por ser campeão, não é? O Flamengo acaba por conquistar o título e ele foi contestado praticamente
até o final, não é?
E várias vezes falou na possibilidade dele sair e foi campeão.
Uhum. E daqui a duas semanas não pode ser.
E atenção, e aqui em Portugal também já assistimos a alguns casos semelhantes, neste, por exemplo, com o Bruno Lage, que faz uma campanha fantástica e depois, quando tem as primeiras derrotas, já se põe tudo em causa e esquece aquilo que foi para trás.
Jorge Jesus já estava a ser contestado.
E Jorge Jesus também, com o histórico todo que tem no campeonato, as conquistas todas que teve no Benfica, o trabalho que demonstrou, e já estava a ser contestado.
Eu ouvi, não queiras ir mais longe, até...
Olha, como é que estão os golos do Jorge Jesus, do Benfica?
Nunca na vida. Não, então só marcou mais um. Já lá vamos, okay. Esse golo.
Mas não tem sofrido.
Não tem sofrido, isso é verdade. 6 jogos sem sofrer. E eu gosto, porque eu tenho o Elton Leite e o Grimaldo na Fantasy, é sempre a somar. Mas em Portugal é difícil, nem Vercautran conseguiu cá estar muito tempo, pá. E a gente reconhece que o homem, sim senhor. Olhem, muito bem, vamos ver como é que isto vai correr no Brasil. O Massa dizia-me que a média, mais ou menos, cada clube do Brasileirão tem sempre pelo menos 3, mais coisa, menos coisa. Alguns têm mais, mas andará ali. Na casa dos 3. Olhem, e saltando agora para esta jornada, não tivemos nada assim do outro mundo, com exceção ali de um penalti sobre o Rafa, cometido por Marcelo Hermes. Eu gosto, assim que foi o penalti, começaram logo a surgir nas redes sociais a imagem de Marcelo Hermes a ser apresentado no Benfica ao lado de Luís Filipe Vieira.
Aí vou-te dizer, ele deve gostar do Benfica, que se pela.
Eu sou a jogar pelo Benfica.
Não sei, por acaso. Acho que jogou
na... Que era o Mister?
Na equipa
Vitória?
Acho que era o Rui Vitória. Não, mas ele jogou na equipa principal.
Jogou.
Eu acho que ele faz um jogo em que o Benfica já era campeão e ele joga o último jogo contra o Boa Vista aqui no Bessa. Acho que sim.
Capaz.
Não tenho.
Agora,
não
acho que não fez mais do que isso.
Fez agora um penalti, não é?
Fez. Pois, e era penalti?
Parece-me que sim.
Ah pá, eu acho que o Rafa é um nabo a cair.
Sim, o Rafa tem dois problemas: finalizar e cair.
Ainda tens o Rafa na Fantasy?
Tenho. Mas fez aquele golo e assistência contra o Braga?
Pois foi. Mas pá, eu acho que ali o Hermes é um bocado imprudente e parece-me que há um... que há falta, se bem que o Rafa é completamente a aproveitar-se para a queda. Mas enfim, são os penaltis dos novos tempos, em que a intensidade não é medida. É um toque. Poderia. É um toque, pronto.
Sim, é a questão da intensidade, a questão de... O grande problema é que não há um critério igual em todos os estádios.
Nunca vai haver.
Isso é impossível.
Olha,
eu acho que o grande problema disso é os adeptos e quem acompanha... não perceber isso e fazer estes casos todos, a questão do Hermes... Como o Luís disse, deve guardar um grande amor ao Benfica por tudo aquilo que lhe deu, mas porque passou no Benfica.
Mas isso é o que dá cor. Porque, por exemplo, assim que acabou o jogo do Sporting, Acho que o Ruben Amorim saiu direto para o Balneário, uma coisa qualquer. Mas... começaram logo a partilhar. Ah, se fosse o Sérgio
agora
Conceição...
estava aqui a lembrar-me de outra questão, que é muito interessante.
E
mas
vou-te dizer, é impressionante.
Não
pá.
Se fala.
Eu fiquei eu ainda não tinha feito o Sporting nesta época, desculpa, Rodrigo. Mas é impressionante.
A azia com que ele fica,
não é? O Ruben Amorim está sempre a rasgar o árbitro. Sempre. Sempre a criticar. Sempre a ser chamado a atenção.
Ele é muito, ele vive muito.
E ainda não vimos o pior, não é? Porque o Sporting ainda não perdeu para o campeonato. Não,
ele aos 5 minutos, estava doente com uma decisão
amarelo.
Qualquer
ele
que era
vive,
falta.
Ele viu o amarelo logo na cena do monumento. Mas em relação aqui ao Hermes, gostava de acrescentar aqui um dado que é muito curioso, que é a questão, por exemplo, do Fábio Cardoso, sempre que há um jogo antes do Santa Clara de frontar o Benfica, em que ele já falhou alguns jogos devido a castigo, e começa logo o clima de suspeição.
Agora com o Rodrigo Pinho, que eu fiz logo a piada.
Curiosamente, Fábio Cardoso agora foi expulso antes do
Exatamente.
Do Porto.
Viu o vermelho
foi ao Porto,
contra...
Há uns tempos, lembro-me de ler qualquer coisa.
Mas
olha, gosto muito dele.
Viu o cartão também. Vermelho contra o Tondela e falhou o Futebol Clube do Porto. Não ouvi ninguém a falar sobre isso, portanto falaram quando foi contra o Benfica porque tinha
bem,
sido formado
e
agora essas virgens ofendidas não apareceram agora para falar sobre isso.
Descobre aí quem é que foi, está que tens telemóvel, quem é que foi o árbitro do Vitória, não, qual é que foi o jogo que eu fiz no domingo, o live que eu fiz?
Vitória Tondela,
eu fiz esse live. Fiz, exatamente. Vê lá, descobre lá.
Tinha lá umas gralhas, por isso acho que fizeste.
Descobre lá quem foi. Vou dizer porquê. Porque, para mim, é o pior árbitro a apitar em Portugal.
Vamos a apostas? Podemos ir a apostas para
ele. Eu acho que é o Rui Costa.
Olha,
não tenho a certeza.
Eu não tenho... há um, mas é mais na segunda liga.
Mas deixa-me explicar porque é que eu acho que é o pior. Eu nunca vi um árbitro com tanta dificuldade em... deixar seguir o jogo.
Jesus!
Ele,
o Rui Costa nisso é terrível.
Quantidade de lance em que há um jogador que sofre uma falta, seca a bola e ele manda parar, manda ir para trás.
O mais inseguro para mim é o Manuel Mota.
Ah, sim.
Manuel Mota é muito inseguro.
Sim, mas tem o talho, percebo isso.
Ui, não, mas foi. Olha, nós temos que. Foi um Fábio Melo.
Olha, eu. Há um.
Talvez, então é esse o pior para mim. É esse o pior.
Nunca ouvi falar deste árbitro.
É esse. Eu nunca vi um árbitro com tanta dificuldade a deixar jogar a bola.
Olha, não tinha.
Não visto. Percebo. Não percebo como é que isto acontece. Mas pronto, então estamos de acordo que é penalti sobre o Rafa, não é?
Sim.
Primeiro penalti do Benfica esta época.
Sim, é verdade. Primeiro penalti.
Olha, e já agora nisso, epá, eu também não consigo entender agora esta teoria nacional de que como é que é possível o Benfica cria tantas oportunidades e ainda não tinha um penalti. Isto, a comunicação do Benfica, neste aspecto, claro, trabalha sempre muito forte. Epá, mas. Eu queria exemplos.
Como
criar isso, exemplos.
Como
práticos. Insónias não quero isto.
Fez um meme sobre isso, foi as novas medidas de
distanciamento.
Estava a girar.
Não, as novas medidas a partir do dia 5 de abril, do desconfinamento.
Uma delas era
penaltis para o Benfica.
Curiosamente, quem é que está também a trabalhar muito bem neste tipo de situações? A comunicação do Braga, que imediatamente após o penalti do Benfica, rasgou.
Ontem,
exatamente.
Ontem, que para as pessoas que estão a ouvir,
com
é
um tweet do diretor de comunicação a dizer tudo vai bem na terra do faz de conta. Portanto, o Braga está aqui também a entrar num caminho.
Olha, eu estou fora.
Sim, eu não sigo essas coisas. Mas gosto da ideia de que os jogadores são expulsos antes de jogar com o Benfica, Porto e Sport. Eu gosto disso. Gosto de alimentar essa teoria.
E daquelas dos jogadores que já estão contratados para o ano.
Exatamente. Estou mesmo a ver Douglas Tanque e Rodrigo Pinho chegarem à luz para o próximo ano. Olhem.
O Rodrigo Pinho.
Já está, não é?
O Rodrigo Pinho ainda até acho que é bom jogador para isso. O teu Douglas Tanque não
chuta
acho.
Com força.
Achas que ele é jogador para mais do que o passe?
Sabes quem é que o Douglas Tanque me faz lembrar? Sem atenção.
O Adriano Imperador.
Não.
Espera,
é esta? Não é esta.
Não.
Era esta. Olha, não, vocês lembram-se de um jogador que foi do Passos para o Benfica?
E o Michel?
O Michel.
Ixi.
Que 2 anos depois estava retirado do futebol.
Espera, ele não era do Penafiel?
Não, também esteve no Penafiel.
É Penafiel, Passos, Benfica,
okay.
2 anos depois de ser contratado. Depois, 2 anos depois do Benfica achar que ele era o gajo.
Sim, senhor.
Está retirado.
Era o novo Hulk.
Aos 31 anos.
Meu Deus.
Olha, vamos então terminar o nosso podcast. Foi mais ligeiro este. Foi mais ligeiro. Hoje estamos todos cansados. Estamos a jogar pádel. Estamos depois de tanto tempo. Foi mais ligeirinho.
E voltaremos. Não houve convocatória para a seleção?
Pois não.
Não, e dizer que o Luís antes esteve a gravar outro podcast, não é? O podcast
Exato.
Favorito dele.
Já,
que é o
já libertou
rápido.
As toxinas contra o Leicester. O tema foi o Vizela.
Zela e Estoril. Mas se estivermos a falar da segunda liga, até foi fixe.
Foi?
Foi fixe, foi. Não, não dava nada por aquilo, mas foi porreiro.
É sempre bom quando alguém... E por este, estavas a dar, estavas a sentir?
Não, este, gostei. Okay, gostei. Okay.
Muito bem, já sabes, se tiver algum tema queira que a gente debata aqui. Aliás, outra coisa muito importante, íamos esquecer desta cena. Portanto, nós fomos desafiados para debater a questão das gerações. Lembra-se?
Ah, exatamente.
Nós fomos... quem foi, Rodrigo, que nos...
Foi uma discussão que encontramos no
Twitter.
É,
do nada
Twitter.
Alguém estava a debater.
Que alguém nos identificou.
Mas na lista da Renascença.
Exatamente, Inês Sampaio.
Inês Sampaio e a outra pessoa, já não me lembro quem era.
Pedro Barata.
Pedro Barata.
Exatamente, Pedro Barata.
E outros... E mais alguém. Agora não maior,
estavam a debater-se esta geração, em que lugar é que punham esta geração?
A geração do Sub-21.
Ah, exato, desculpa. A geração do Sub-21, que realmente Rui Jorge, que até foi contestado aqui há uns anos, acho que é... Top, acho que é um treinador top. Acho que é
eu acho que nós temos, porque também temos uma federação, se calhar o mais estável de sempre, incrível. Temos os melhores selecionadores de sempre.
Sem dúvida. E Rui Jorge só não é campeão para o Sub-21 por manifesto azar, não é? Aquela final contra Suécia. Não é? Suécia. Portanto,
olha,
nós fomos.
Um isto é polémico fixe para nós fazermos é se o Rui Jorge devia levar todas as trutas, porque não coincide, portanto, a fase final agora, quartos, meias e final, é fim de maio, início de junho, não coincide com o europeu. Eu acho que dá para levar os jogadores, ou seja, João Félix, por exemplo, pode ir aos dois, ao Euro e depois ao europeu também. Sim. De 2020.
Deixa só dizer
o Cristiano Ronaldo.
Não pode ir.
Não pode.
Não, mas calma.
Não pode.
Eu sei.
Quer
que
dizer,
pode.
Mas o Rui Jorge disse que o Fernando Santos não se importava.
Mas em 2004, era o que eu vos queria dizer isto, em 2004, o Cristiano Ronaldo esteve no Euro e depois esteve nos Jogos Olímpicos.
Exatamente.
E estive bem, que até agrediu um jogador do Iraque, o que faz sentido.
O Viana, em 2002, lembras-te?
Lembro-se, senhor.
Que foi ao Euro Sub-21 e depois foi ao Mundial.
Foi ao Mundial substituir o Kennedy.
E o Lourenço foi a 3 torneios de Toulon.
O Lourenço?
Curiosamente, fui surpreendido porque achava que o Lourenço era o jogador português com mais europeus sub-21 e não, é Hugo Almeida.
E o Ruben Neves? O Ruben Neves já participou em três.
O Luís Lourenço só é conhecido pela participação em três torneios do Lourenço.
Luís Lourenço, sim, Luís Lourenço é o jogador mais internacional sem nunca ter sido internacional, é verdade. Olha, mas voltando
a dizer, que é Inês Braga Sampaio, Rui Silva e o Pedro Barata.
Muito bem, três. Eles estavam a discutir sobre esta geração precocemente. Estavam a discutir precocemente porque acho que ainda só tínhamos ganho o segundo jogo.
Era em relação à de 2015 e à de 2006.
Era exatamente.
Foi aquele europeu em Portugal.
Cá em Portugal que correu lindamente.
Lindo.
E eu até vos vou contar.
Foi Aveiro
e no Porto. E eu, no início do europeu, Portugal tinha, só para ter noção, Quaresma, Hugo Almeida...
João Moutinho.
E eu comprei bilhete para a final, já partindo do pressuposto que Portugal estaria na final. E depois vi um belo Holanda-Ucrânia, ganho 3-0 pela Holanda, onde o craque era o Daniel de Ryder. Lembram-se dele?
Mas
já está.
Mas lembro-me dessa final porque eu também tinha bilhetes e...
3-0. Estava lá no estádio do Bessa. Não foste?
Ah pá, foi o meu pai e os meus irmãos.
Portanto,
eu
pude escolher entre o Rock in Rio e essa final. Já não me lembro quem é que é o Rock in Rio. Eu acho que eram os Red Hot Chili Peppers. Era no mesmo dia.
Não tinhas idade para ir ao Rock in Rio, meu. Não te deixavam entrar.
Portanto, era entre os Red Hot Chili Peppers e a final do Euro Sub-21. E eu comprei com a certeza absoluta que Portugal estaria.
Olha, eu vou-te dizer, eu preferia ir ver o Holanda-Ucrânia.
Com os Red Hot? Houve. O jogo ficou decidido na primeira parte.
Nunca fui muito fã.
O jogo ficou decidido na primeira parte. Estava 3-0. Olha, muito bem. E essa discussão foi então trazida e desafiaram-nos para debater qual é que é a geração. E nós debatemos isso entre nós, se devíamos debater ou não. E chegámos à conclusão que só faria sentido em junho. Portanto, pelo menos, é que para já nós só estamos nos quartos. Só, entre aspas, atenção. Nos quartos de final, vamos ver até onde é que vamos e depois sim.
Não nos podemos esquecer que esta geração já limpou sub-17 e sub-17.
É verdade, sub-17 e sub-19. Portanto, fica já prometido que em maio, também já só daqui a um mês, vamos debater isso. Vamos olhar para esta geração, comparar com a geração... Podemos comparar com a geração de ouro, não é? João Pinto.
Aquela geração que ganhou os dois mundiais.
Que ganhou os dois mundiais. E agora, pois, esta geração que nos levou à final desse europeu e que depois foi também uma boa base da conquista do Campeonato da Europa, desde logo William Carvalho e João Mário e essa malta. E agora é esta, vamos ver até onde é que vamos. E portanto fica já essa promessa de falarmos sobre isso também. E portanto, já sabe, se tiver algum assunto que a gente queira, é só dizer e nós comentamos aqui.
Você quer falar de quê? Pá? Você olha lá para mim, você quer falar de quê? Você quer falar de quê? Você quer falar de quê? Você quer falar, de quê? Você quer falar da minha vida?
A provar que é mentira, passa ir à internet. Então não se faça de mim, palhaço!
Tenha calma.
Você é um palhaço!
Calma,
oh, Pedro Guerra! Você é um palhaço!
Um
basta ir à internet!
Eu não admito que
não
me chame
não
palhaço!
Não, mas é palhaço!
Não, não, não. Tu disseste o Bruno Fernandes, pá! Vem aqui dizer, são mentes, pá! Nada se confirma, pá! Nada se confirma, pá!
Houve um tempo em que não tiveres cartilha contra o Porto.
Tu tens cartilha contra o Porto, boi! Se eu tenho cartilha, tu tens cartilha contra o Porto.
Se é para entrarmos por aqui, não.